Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 19 de agosto de 2021. Estão comigo Inácio França e Laís Portela. E chegou o dia em que a gente pelo menos vai tentar falar de coisa boa, né? A gente sempre fica meio deprê porque só tem notícia ruim, mas hoje a conversa começa falando sobre a marca de mais de 70% da população adulta, ou seja, acima de 18 anos, com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Em termos da população total, este percentual é de cerca de 56%. Mas o que isso representa? Será que estamos no caminho de volta para uma vida normal ou ainda é cedo para comemorar? No segundo bloco, a gente fala sobre o tour do ex-presidente Lula pelo Nordeste para costurar apoios na região para sua candidatura à presidência da República em 2022. Inácio, Laércio, bem-vindos ao Arrumadinho.
Olá, Carol. Mais uma vez estamos aqui. Vamos lá, vamos adiante.
Olá, Carol. Olá, Inácio. E esse desafio que você está colocando para a gente, Carol, de falar coisa boa, quero ver se vai rolar mesmo. Vamos ver.
Bom, todo mundo se emocionou com a imagem da enfermeira Mônica Calazans, primeira brasileira a tomar a vacina contra a Covid-19 no dia 17 de janeiro desse ano. Hoje, 7 meses depois, 70,33% da população acima de 18 anos tem pelo menos uma dose. E mais de 50 milhões de pessoas, ou 24,8% da população total, está imunizada porque tem as duas doses ou a vacina em dose única. Em Pernambuco, são cerca de 2 milhões de pessoas nessa situação. É claro que esses dados são importantes. Na maioria das grandes cidades já estão sendo vacinados adultos acima de 18 anos. No Recife está aberto o cadastro para crianças e adolescentes de 2 a 17 e a gente pode comemorar um certo avanço, mas ainda não dá para baixar a guarda. Sobre isso, a gente ouviu a infectologista e epidemiologista Ana Brito.
Então, o que significa para o Brasil, para o controle da pandemia, os dados de cobertura vacinal que nós dispomos, ou seja, cerca de 56% da população tomou uma dose e menos de 25% da população tomou duas doses ou dose única da vacina. Isso significa que nós estamos longe de atingirmos uma proteção capaz de interromper a transmissão do vírus na nossa população, uma vez que os estudos têm mostrado que para que nós tenhamos uma redução ou até a interrupção da transmissão viral, é necessário atingirmos uma cobertura vacinal de pelo menos 75% da população completamente protegida, sobretudo no cenário de circulação de variantes de preocupação da saúde pública, como é o caso da variante Gama e a variante Delta, atualmente circulando no país. Então, a cobertura vacinal, ela precisa ser completada para que a gente defina que a população está completamente protegida. E esse percentual, ele deve ser superior a 70%, 75%, porque isso significa que para aquele grupo populacionais que não puderam, por algum motivo, ser vacinados, esses grupos fiquem protegidos, porque assim a gente interromperá a circulação do vírus. O estudo mais completo sobre proteção coletiva que nós temos até hoje no mundo é o estudo de Serrana, chamado Projeto S, que é o estudo numa cidade do interior de São Paulo, feito com a vacina da Coronavac. Então, lá, quando a cobertura, a proteção vacinal, ela atingiu um percentual de 73%, mostrou que houve uma redução drástica de internamento, de novos infectados e de morte por Covid.
Bom, Inácio, a gente tentou, né? A gente tentou falar de coisa boa, a gente tentou olhar para esses números de uma forma animadora, mas eu não sei não, não estou muito convencida não de que dá para comemorar.
Olha, Carol, primeiro assim, hoje na verdade é quarta, estamos gravando na quarta-feira, então, mas como os ouvintes estão ouvindo na quinta-feira, ontem abriu para vacinação no Recife entre 12 e 17 anos adolescentes com comorbidades, e deficiências permanentes. Isso é uma boa notícia, a gente já vai entrar nos adolescentes. Agora eu vou usar as palavras aí de um pesquisador que nós já entrevistamos na Marco Zero, que é o Isaac Schwarzhaupt, e medalha de bronze para mim na pronúncia do Schwarzhaupt. Ele é coordenador da rede de análise Covid-19, que é uma rede nacional de pesquisadores voluntários para o enfrentamento da pandemia. Eu vou usar as palavras dele para jogar um pouquinho só de água fria nessa empolgação toda aí. É o seguinte, ele tem pedido para os comunicadores, ele tem pedido para os jornalistas que não meçam a quantidade de vacinados por população adulta, mas sim por população total. Por que isso? Porque, segundo ele, todos contraem e todos transmitem a COVID, inclusive os bebês. Então, não podemos deixá-los de fora dessa contagem. E não podemos deixar de fora só porque hoje não é possível vaciná-los. Pois se ele contrai e transmite, eles precisam entrar nesse cálculo. Crianças, bebês e adolescentes só não fazem parte desse cálculo que é feito pela imprensa e pelo Ministério da Saúde quando eles vão anunciar, porque a mortalidade entre eles é menor, mas não é zero. E também porque não há vacinas o suficiente, né? Como o Brasil não comprou as vacinas em tempo hábil, também não tem vacina suficiente para vacinar os adolescentes. Então, se a gente sai dizendo por aí que é 100%, que é em cima da população adulta, daqui a pouco vamos dizer que chegou o dia, que agora 100% da população adulta está vacinada ou recebeu uma dose. Parece que está resolvido isso. Quando você diz que 100% da população adulta recebeu uma dose, parece que está resolvido, mas não está. É a mesma coisa que dizer que 100% dos viajantes, por exemplo, chegaram à metade do caminho, só para usar uma imagem, né? Isso é uma beleza para a máquina de desinformação bolsonarista. Além disso, é grande a quantidade de pessoas que simplesmente não tomaram a segunda dose, ou porque não querem, ou porque não acreditam, ou porque não sabem o que é para tomar. É muito grande a quantidade. E olha que essa cautela do Isaac Schwarzhaupt não leva em consideração o poder de contágio das variantes Delta e dessa outra aí, da Gamma Plus, que já começa a fazer estragos maiores no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o governador e o prefeito já começam a falar de uma terceira onda e tal. Então, preciso ter cautela com essas informações. E aí, considerando a população total, aí eu vou repetir o que disse a Ana Brito nesse áudio que ela mandou para a gente. Somente hoje nós passamos de 56% da população total com uma dose. E menos de 25% dos realmente vacinados. Então, é necessário cautela e digamos, um pouco de realismo, inclusive para combater a desinformação. Porque se você diz que é 100% da população adulta está vacinada e continua a morrer gente, os propagadores de mentiras da rede bolsonarista vai dizer que a vacina não funciona, que era melhor usar cloroquina e tal. Então, é necessário botar as barbas de molho nesse aspecto.
Pois é. Laércio, a gente tentou, né? Depois ficam aí acusando o Arrumadinho de clickbait, né? A gente vai fisgar os ouvintes prometendo notícia boa e, no final das contas, é o mesmo panorama caótico de sempre.
Eu confesso que tenho dificuldade de pensar em notícia boa quando a gente está falando em Covid. Mas, veja, a gente precisa realmente admitir que, de alguma forma, existe um avanço, né? Estamos avançando na vacinação, mas também é preciso a gente entender que a gente começou atrás, né? A gente começou atrás. Então, a gente começou lá atrás nesse jogo. O ritmo ainda melhorou muito, mas não é satisfatório. Seguindo correndo contra o tempo para imunizar a maior parte da população. De qualquer forma, é bom saber também que você já tem várias cidades começando a vacinar crianças acima de 12 anos, né? Adolescentes também. Acontece pelo menos, na quarta-feira agora, já tinham 4 capitais vacinando crianças acima dos 12 anos, adolescentes. Rio Branco, Manaus, Macapá e São Luís. Uma capital, Campo Grande, vacinando acima de 15, e um acima de 17, que é Boa Vista, e 7, pelo menos, vacinando a população já acima dos 18 anos, toda a população adulta, Porto Velho, Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Vitória e São Paulo. Então, estamos avançando, né? A capital mais atrasada era Teresina, vacinando aí acima dos 32 anos. Mas, assim, eu acho que também nessa equação da pandemia é preciso a gente considerar o avanço da variante Delta, que o Inácio estava falando aí, né? No mundo e no Brasil também, né? O caso do Rio de Janeiro eu acho que é mais emblemático, mas a gente já tem casos confirmados aqui em Pernambuco também, inclusive com transmissão comunitária, quando é aquela transmissão que você não consegue entender, definir qual a origem da transmissão, né? Então a gente já considera que o vírus está circulando em Pernambuco, né? Temos dois casos, pelo menos assim, registrados, e acho que mais uns 7 suspeitos aqui em Pernambuco. Eu queria lembrar de um relatório que vazou há uma semana e meia atrás, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, que afirma que a transmissibilidade da variante Delta é bem maior do que a de qualquer outro vírus da família do coronavírus, né? Mais do que a gripe, do que o ebola, e tão transmissível quanto a catapora, né? Quem criança já teve catapora sabe que uma criança com catapora transmite, assim, é muito difícil ter contato com outras e não transmitir. Então, o nível de transmissão da variante Delta é muito alto, né? E aí, como disse Ana Brito, e Inácio repetiu, aí é preciso que a gente avance numa cobertura vacinal para além de 75%, 80%, para impedir a circulação do vírus, né? Aí nós estamos falando de pessoas imunizadas, primeira e segunda dose ou a dose única, no caso da Janssen, das vacinas que demandam só uma dose, né? É importante dizer também que, pelo que eu tenho lido, a Delta não aumenta o número de casos graves ou de óbitos, mas é como eu disse, tem uma transmissão muito, muito alta. E aí o temor é que quanto mais o vírus circule, mais chances você tem de novas mutações, novas variantes, e variantes inclusive mais transmissíveis, mais violentas, né, que podem causar dano maior também às pessoas que ficarem infectadas. Então, eu acho que é preciso a gente permanecer atento e não baixar a guarda. E acho que tem sido, para dizer o mínimo, precipitada as decisões de alguns governadores que já começam a falar e a projetar a liberação sem restrições de grandes shows, festivais, feiras, grandes eventos. Inclusive, já estão falando em liberar a partida de futebol. Então, assim, eu acho uma temeridade, porque aumenta drasticamente, aí vai aumentar muito a cadeia de transmissão, né? Ainda mais com a entrada da Delta no Brasil, né? O que a gente já viu acontecer na Europa, em algumas cidades e regiões dos Estados Unidos, especialmente aquelas cidades e regiões onde você teve baixa adesão à vacinação. Veja, eu até entendo que com a queda do número de casos, dos casos graves, do número de internações e mortes, fica muito difícil para o gestor reabrir os serviços, deixar de reabrir, né, os serviços, deixar de reabrir o comércio, as escolas. A pressão é muito grande. E atividade econômica também, né, que precisa, de alguma forma, depois de tanto tempo, ser retomada. Mas não pode ser tudo, né? Essas grandes aglomerações precisam continuar sendo proibidas, né? As liberações precisam, na minha opinião, ser vinculadas, inclusive, à apresentação da imunização completa. Você só entrar em alguns lugares, como bares, restaurantes, podia ser exigindo, por exemplo, a imunização completa, como uma forma de estimular a vacinação, né? E essa segunda dose que nós estava falando, muita gente tomou a primeira e não tomou a segunda. Então, também pode ser um fator para você estimular a vacinação, como, aliás, já começa a ser feito em vários lugares do mundo, especialmente nas cidades onde você tem mais resistência, onde muita gente deixou de tomar a segunda vacina, né? É preciso também, acho que, ampliar as campanhas para que as pessoas entendam que precisam continuar tomando todos os cuidados de proteção, de prevenção, uso de máscara, evitar aglomerações, garantir a higiene. A gente precisa entender, no meu modo de ver, que a pandemia não acabou, né? É preciso tomar as duas doses, se imunizar. Vamos ter que tomar mais vacina no ano que vem também, não é assim? Muita gente está dizendo assim, ah, acabou a pandemia, está acabando, tomei minha segunda dose e acabou. Não acabou. Não vai acabar tão cedo, né? No ano que vem a gente vai ter que tomar, não é nem a segunda dose, não é nem a terceira dose, é uma nova rodada de dose, de vacina mesmo, uma nova vacina. Porque as vacinas vão precisar continuar sendo desenvolvidas para ser mais efetivas contra as novas variantes. As vacinas que estão circulando agora no mundo foram baseadas no vírus isolado na China, lá no começo da pandemia, na primeira onda pandêmica, né? Um vírus que hoje está circulando bem menos. Como eu disse, tem o Delta e tem outras variantes circulando. Então a gente tem que pensar em novas vacinas para fazer frente às novas variantes. Porque possivelmente com novas vacinas vai ter um desempenho melhor para combater a infecção também, né? E veja, também continua a luta, o negacionismo prossegue no mundo, né? No Brasil e no mundo, né? Aliás, por falar em mundo, o Brasil não está isolado do mundo, né? E aí é preciso dizer, a gente fala o Brasil aumentando a vacinação, 70% das vacinas que foram aplicadas no mundo foram aplicadas em apenas 10 países, mais de 70%. O Delta e as outras variantes, que pode ser ainda mais transmissíveis lá na frente, vão continuar circulando. Enquanto a gente não tiver uma imunização efetiva que chegue em todos os continentes efetivamente, na maior parte dos países, a gente vai estar suscetível ao avanço das infecções pelo coronavírus, né? E aí a gente está falando de voltar à normalidade. Mas que normalidade é essa no mundo globalizado? Em que alguns milhões de pessoas viajam semanalmente de avião de um país para outro. Veja o potencial de transmissão que a gente está falando nesse país globalizado. Então é preciso avançar na vacinação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, assim, a notícia é boa do avanço, mas preciso ir além, bem além. Especialmente na Ásia, na África, na América Latina, em países que têm baixíssimo nível de vacinação, bem baixo, bem abaixo, inclusive, do Brasil.
Pois é. E quando a gente fala assim no negacionismo, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção entre o negacionismo político, né? Aquele que tem um viés político, ideológico, porque associado ao bolsonarismo e as pessoas acreditam, enfim, que é só uma gripezinha, embora a essa altura todo mundo saiba que não é mais, mas acreditam que a cloroquina é eficaz. Existe aquele negacionismo de viés político, ideológico, e existe, na minha opinião, um negacionismo de viés assim, psicológico, subjetivo, sabe? É aquela pessoa que não é negacionista, que não é bolsonarista, mas que já deu. Para ela, a pandemia já deu, ela já tomou as duas doses da vacina, e a partir de agora, né, se recusa a deixar de sair, a deixar de encontrar os amigos, mantém às vezes até o uso da máscara, mas já com muito mais flexibilidade, enfim, vai relaxando mesmo, né? Eu acho que esse negacionismo também, né, a gente precisa ficar de olho nele. E é muito uma decisão individual, né? Cada uma tem que avaliar, né, os riscos que vai correr, os riscos que vai, assim, que vai colocar outras pessoas próximas, né? Enfim, a gente já teve essa conversa várias vezes nos momentos mais difíceis da pandemia, mas agora eu estou sentindo essa vibe assim, de que com as duas doses ninguém me segura, sabe? Então é importante a gente, né, realmente voltar a trazer esse debate e voltar a falar que realmente, apesar dessa nossa tentativa, né, de transformar esse bloco do arrumadinho num bloco assim positivo, estamos comemorando, né? Infelizmente a gente ainda não pode fazer isso. Então permaneceremos, né, com os cuidados, inclusive a gente continua esse tempo todinho de arrumadinho, a gente nunca se encontrou para gravar, né? Sempre gravou de forma remota e tudo. E eu acho que eu particularmente pretendo, né, já tomei as duas doses, mas eu pretendo realmente continuar mantendo os mesmos hábitos, né, que mantive até aqui.
Sim, e Carol, oi, você falou em decisão individual, mas na verdade a decisão pode ser individual, mas a solução é coletiva, né? Então assim, todo mundo tem que se engajar, porque a imunização, a circulação do vírus e das novas variantes só vai reduzir no nível que não coloque em risco a vida da maior parte das pessoas, se coletivamente a gente se engajar
na imunização. Mas a atitude, né? a imunização, no final das contas, é individual, né? Porque é cada indivíduo que decide, já que não é obrigado, obviamente, a tomar vacina, até tem algumas sanções, né? Mas não é obrigatório. Então é cada uma que decide se vai tomar vacina, se vai voltar para tomar a segunda dose, se vai sair, se não vai, se vai usar máscara, se não vai, né? Agora, realmente, a atitude, a decisão, ela é individual, mas a solução realmente é coletiva.
Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
Bom, e vamos passar agora, né, para o segundo bloco aqui do Arrumadinho, em que a gente conversa sobre a visita de Lula aos estados do Nordeste. Essa visita começou no último domingo, aqui por Pernambuco. Ele está percorrendo 6 estados da região e está buscando apoio, né, claro, para sua candidatura em 2022. Aqui no Recife, ele se reuniu separadamente, né, com correligionários do PT e lideranças do PCdoB e do PSOL. E à noite ele foi recebido no Palácio do Campo das Princesas para um jantar oferecido pelo governador Paulo Câmara e pelo prefeito do Recife, João Campos, ambos, né, do PSB. E aí esse encontro, ele marcou a reaproximação entre PT e PSB aqui em Pernambuco depois de um segundo turno muito agressivo, né, entre João Campos e Marília Reis na disputa pela Prefeitura do Recife em 2020. Né? Vocês lembram que os socialistas exploraram muito esse discurso antipetista para poder enfraquecer a candidatura do PT na reta final do segundo turno. Né? Laércio, você acompanhou, né, essa visita do ex-presidente, fez matéria para Marco Zero Conteúdo, e eu queria saber de você como é que você sentiu a recepção a Lula, né, e como é que você lê essa turnê que ele está fazendo aqui pelo Nordeste.
Cara, eu acho que a recepção foi muito positiva em todos os segmentos, tanto no campo da esquerda, no campo da direita, o centro-direita, né, os partidos do centrão também buscando contato com Lula, não só em Pernambuco, onde ele ficou 2 dias, mas no Piauí também, onde ele seguiu, e na sequência os outros estados. A tendência é que ele consiga regimentar aí, sentar e conversar sobre política, com, não só com o campo progressista da esquerda, mas também com partidos do centro, do centro-direita e até da direita, né? Então acho que, no caso específico de Pernambuco, foi bem positivo isso que você falou. Acho que o principal intento aqui da vinda de Lula era retomar, reorganizar, reatar o diálogo com o PSB de Pernambuco, né? Depois, como você já relatou aí muito bem, da confrontação que houve de João Campos e Marília no segundo turno. E a gente lembra aí como o João Campos usou, o PSB usou muito o discurso do antipetismo, falou em Bíblia, trouxe a temática da religião, inclusive, para dentro da discussão, rolou panfletos apócrifos. Quer dizer, foi uma campanha muito dura e estava precisando amainar essa relação, né, de esfriar. E aí eu acho que o time político da vinda de Lula foi muito interessante, né? Deve ter pensado nisso. Claro que a pandemia evitou que ele viesse antes, mas acho que foi um time interessante, assim, demorou o suficiente para esfriar aqueles ânimos mais agressivos, né, desde a eleição do ano passado, mas também tem tempo suficiente daqui para frente para você começar um diálogo que pode gerar frutos lá na frente. Seria muito ruim ter vindo bem mais cedo, bem antes, onde os ânimos ainda estavam muito acirrados, as lembranças ainda eram muito fortes, né, da derrota de Marília, quando também se tivesse deixado para vir no ano que vem, já em cima do processo eleitoral mesmo, onde as pressões são muito maiores. Então ele veio, digamos assim, num ambiente mais tranquilo para fazer o que ele precisava, de tranquilidade para retomar esse diálogo que começou aí nesse jantar que você falou, a presença de João Campos, de Paulo Câmara e de deputados federais e lideranças do PSDB, né? Nesse encontro, no jantar, Lula falou muito da relação histórica que ele tem com o PSB, né? Uma relação histórica que ele tem com Arraes, desde os anos 80, também com Eduardo Campos, neto de Arraes, os dois ex-governadores, né? Eduardo Campos foi ministro de Ciência e Tecnologia de Lula. E isso também foi uma maneira de aproximar ele de João Campos, né? Eles trocaram muitas lembranças, inclusive das visitas que Lula fazia cordialmente ali, fora da agenda oficial, quando vinha a Pernambuco, à casa de Eduardo, onde ele ouvia música, conversavam, tomavam vinho, cerveja e saía da agenda para trocar mesmo, assim. Tinha uma relação de afetividade de Lula com Eduardo e era recíproca, né? Mas eu acho que tem muito na memória de João Campos, que é muito jovem ainda, o período mais de ruptura de Eduardo com o PT, de ruptura com o campo mais da esquerda, né? Quando ele se lançou em 2014 a eleição, depois a trágica morte, mas o apoio do PSB no segundo turno a Aécio, o rompimento aqui com o PT, né? Que o apoio que teve foi dado a Paulo Câmara em 2018, mas depois o rompimento. Então acho que na cabeça de João Campos tem muito essa visão do rompimento, da disputa com o PT, e a figura de Lula vir aqui reabrir esse diálogo é muito importante, porque o apoio de Paulo Câmara, eu acho que Lula já tem, né? Assim, até pelo apoio que foi dado em 2018 à reeleição de Paulo Câmara e da relação que eles construíram após isso também, né? As declarações públicas de Paulo Câmara apoiando Lula e tal. Então acho que a reabertura desse diálogo é muito interessante. E acho que tem uma coisa interessante aí também, que eu acho que o PT vai entrar nessa disputa, digamos assim, nessa conversa, nessa mesa, vai sentar nessa mesa, o PT de Pernambuco vai sentar nessa mesa, falando de 2022, de uma maneira mais fortalecido, né? Porque desde 2006 você não tinha uma candidatura de Lula a presidente, né? Então, a candidatura de Lula a presidente, com o nível de apoio que as pesquisas estão mostrando a ele, especialmente no Brasil todo, mas especialmente no Nordeste, fortalecem muito a figura do PT, né? Uma candidatura própria do PT aqui. Então, acho que o PT vai sentar em condições melhores de negociação para montar essa chapa. E ficou claro assim, o PT entende também que o PSB nacionalmente pode decidir não estar junto com o PT no primeiro turno. Lula disse que compreendia, inclusive, né, as informações que a gente tem, compreendia se o PSB fizesse esse movimento, porque eu acho que Lula não quer que o PSB caia no colo de Ciro Gomes, né? Por isso tirou o PSB do colo de Ciro Gomes em 2018, quer tirar agora de novo, e melhor se vier junto. E aqui em Pernambuco o PT está colocando pré-candidaturas de Humberto, o próprio Humberto já falou isso aqui, no próprio Arrumadinho, a candidatura de Marília. Então acho que a negociação para a costura das candidaturas próprias de PT e PSB vão se dar em outros termos, tanto nacionalmente quanto localmente, depois da visita de Lula. Houve um distensionamento, digamos assim, nesse sentido, né? Também mostra, e assim, além da resistência de João Campos, tem uma resistência de Geraldo Júlio, né? Que já defende, né? Nos bastidores já se diz que ele defende candidatura do PSB nacional própria, e até o apoio a Ciro Gomes. É sintomático que Geraldo Júlio não tenha participado do jantar, justamente para ter o campo dessa aproximação mais efetiva de Lula com a família Campos e com outra parte do PSB, aí, os deputados federais. Vamos ver, vamos acompanhar, mas uma coisa é certa, distensionou as relações. É, passando aqui rápido também, Lula se encontrou com o PT, com os corregionais do PT, o PSOL, o PCdoB, teve com o deputado Túlio Gadelha, né? Aí fica sempre aquele convite para que Túlio Gadelha, que foi preterido na disputa à prefeitura do ano passado, venha para o PT, né? É uma coisa que o Túlio está pensando também, continua refletindo. E o Centrão, digamos assim, também desfilou ali na mesa de Lula aqui em Recife, com os encontros com Eduardo da Fonte, do PP, de Silvio Costa Filho, do Republicanos, André de Paula, do PSD, todos os deputados que querem ter um espaço na chapa de Lula aqui em Pernambuco, ser o candidato a senador. Eles fazem muita conta assim, Geraldo Júlio vai ser o candidato a governador que o PSB vai apresentar, o Senado ficaria com um desses três aqui, eles estão se articulando para isso e querem a bênção de Lula, e a vice ficaria com o PT, né? Mas aí já se fala também que o PSB queria botar Paulo Câmara para senador, para justamente não dividir a frente popular. Então tem muita coisa pela frente a caminhar ainda. Mas você vê como o Lula agrega.
Lula sendo agrega. Lula, né? Recebendo todo mundo, sorrisos e abraços, até uma pequena aglomeração também, para a gente ser justo, houve aglomeração.
Até uma pequena aglomeração. Fazendo, isso é verdade, especialmente na coletiva e no encontro com os movimentos sociais, né? Lula é muito dessa relação afetiva, né, do corpo a corpo. Então, realmente, no encontro com os movimentos sociais, tinha muita gente presente. No Piauí, parece que também muita gente. Mas houve a tentativa ali de se manter algum nível de distanciamento, de preservar, inclusive, a saúde do ex-presidente, que já é um homem de mais de 70 anos, 75 anos. Essa vinda de Lula tem muito, não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste, é parar as arestas, né, na construção de palanques locais que aumentem a base, ampliem a base, uma base suprapartidária, como eu já disse, com legendas, inclusive, como MDB, Cidadania, PP, Republicanos, de apoio à candidatura de Lula em 2022. E fazer frente ao avanço do Bolsonaro na região, né? Bolsonaro continua ainda muito mal avaliado no Nordeste, especialmente nas capitais, mas ele está jogando muitos recursos aqui no Nordeste, né? A quantidade de emendas parlamentares que os candidatos do Centrão jogaram ali nas eleições municipais foi enorme. Tanto é que o PSD e o PP passaram aí estar naquela lista dos partidos que tem mais prefeituras no Nordeste, justamente por causa dessas emendas parlamentares. E agora, como a gente comentou no programa passado, vem o Auxílio Brasil, que é a repaginação do Bolsa Família, ampliando o número de famílias, quer dizer, se conseguir fazer uma equação do orçamento aí para botar recursos nesse Bolsa Família repaginado, né, de Auxílio Brasil, que é justamente vai vir beneficiar justamente a massa de nordestinos que, infelizmente, né, justamente também por conta do governo Bolsonaro, e desde o governo Temer, a teto de gastos, vem entrando, né, avassaladoramente na linha de pobreza e de extrema pobreza. Então, é para fazer frente também a emendas parlamentares, ao Auxílio Brasil, que vai aumentar aí a média de recursos de benefício do Bolsa Família, que Lula está fazendo essas aproximações. Agora veja, ele no Piauí é impressionante, ele chegou lá e ele no primeiro encontro lá que ele fez com o governador do Piauí, já juntou lideranças e políticos de 9 partidos, a maior parte deles partidos da centro-direita. Você vê o nível de adesão que tem a ele no Nordeste. E finalizando assim, veja, tem nó para desatar em Pernambuco, mas tem nó no Ceará, né? No Ceará você tem Camilo Santana, que é governador do PT, quer concorrer ao Senado e apoiar o PDT de Ciro Gomes. Mas aí como é que você vai, o PT e o PDT estarem juntos se Ciro Gomes não para de bater em Lula, né? E aí tem um grupo de petista lá, como o deputado federal Zé Ayrton, que defende candidatura própria, separação, fim da aliança com o PDT, não apoiar o PDT. Então Lula tem que chegar, e não só em Pernambuco, em todos esses lugares, no Maranhão, por exemplo, negociar, abrir diálogo. Na verdade, essa viagem de Lula é para abrir diálogo, sentar com todo mundo. No Maranhão, por exemplo, o possível candidato a governador de Flávio Dino, que é do PCdoB e tem o apoio do PT, é o vice-governador, o Carlos Brandão, que é tucano. Então, assim, o PT apoia Flávio Dino, que, aliás, é um aliado desde a primeira hora, né, de Lula, apoiou muito Lula quando foi preso, assim. Você tem o Flávio Dino apresentando a candidatura de um tucano. Então, Lula tem que ir lá e ver como é que o PT, que está resistindo a isso, permanece nesse campo de Flávio Dino lá no Maranhão. Ou seja, tem muita bronca para resolver, mas eu acho que o time político está muito correto, entendeu? Assim, distante da eleição de 2020, ainda distante da de 2022, e sentando com todo mundo para discutir que isso é o que a gente conhece da carreira, não é, agora dos anos 2000 de Lula, é desde quando ele fazia política sindical dos anos 80 em São Bernardo do Campo.
Inácio, e você? Como é que você está vendo essa movimentação de Lula por aqui?
Olha, a gente acha até estranho, né, atualmente, a pessoa fazer política olhando nos olhos, se encontrando, almoçando, jantando, se reunindo com um, se reunindo com outro. Isso se tornou estranho, né? Se tornou fora do lugar num mundo onde se começou a se fazer política, né? Ou substituir a política com ataques nas redes sociais, para mobilizar milícias digitais, para constranger aliados, para poder levantar bandeira e deixar adversários acuados. Essa forma de substituir a política pela guerra digital fazem atos como de Lula, movimentos como de Lula, parecer estranhos, né? Mas ele está fazendo o que ele sempre fez, né? Que é isso, é essa política de se conversar olho a olho. E ele não é o primeiro e esperamos nós que não seja o último a fazer isso. Agora, nisso que Laércio falou aí, eu queria ressaltar um aspecto, que é o quanto a aproximação entre Lula e o PSB neste domingo e segunda-feira, o quanto isso incomodou os setores da direita tradicional no Estado. Não apenas da extrema-direita, mas da direita tradicional, aquela direita antiga, né? Mais antiga, mas o DEM de Medoncinha, a família Bezerra Coelho. Esses caras ficaram muito incomodados. E isso se reflete numa leitura, né? Se você lê os portais e as colunas, os blogs de jornalismo político, as colunas dos comentaristas políticos, de alguns, não de todos. Se você lê isso aí, você vê esse incômodo se reflete bastante no conteúdo de blogs, no conteúdo de comentaristas políticos, de colunas, né, que eles assinam nos jornais locais, que essas pessoas funcionam como porta-vozes na imprensa local dessa direita mais antiga. O Jornal do Comércio, por exemplo, o Paz Mendonça tem relações comerciais, relações de negócios com o Mendonça Filho. E colunistas desse jornal passaram aí o domingo e segunda-feira falando de encontro de pedintes para a foto de Paulo Câmara com Lula. Desespero, quem pagou esse banquete? Aquela coisa de baixo nível político, mas que reflete o incômodo dos líderes políticos, dos representantes políticos desses blogueiros e colunistas. Beirou o histerismo, assim, uma coisa quase histérica, tipo assim, não se juntem e tal. Isso tem uma explicação, porque Lula é o maior cabo eleitoral aqui em Pernambuco. Hoje mesmo saiu uma pesquisa de um instituto local, chamado Plural, do instituto, um instituto pouco conhecido, mas esse instituto ele sai com uma pesquisa apontando que 61% das pessoas em Pernambuco, 61% dos entrevistados disseram que sim, que votariam em qualquer candidato indicado por Lula. Outros 12% que votariam, dependendo de quem fosse o indicado. Ou seja, Lula tem um peso e o indicado por ele menos. Daria, aí a soma disso dá 73% dos entrevistados já disseram que Lula é a maior referência na hora de votar. Então isso é muito sugestivo e ajuda a explicar essa reação quase histérica dos porta-vozes da direita tradicional em Pernambuco. Isso não se reflete, isso não é só em Pernambuco, isso é na maior parte dos estados do Nordeste, no Piauí, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, Lula é um grande cabo eleitoral. E a direita sabe que uma possível aliança entre o PT e o PSB aqui, já na disputa para o governo do estado em 2022, cria um problema muito grande para quem tenta recuperar o governo do estado, para quem tenta recuperar a hegemonia do governo do estado, que foi perdida no momento que Eduardo Campos ganhou a eleição de Mendonça Filho e que Jarbas deixou de ser governador do estado. Então essa hegemonia, esse controle dos cargos e do nível de comando, do nível de poder mais alto no estado, fica mais distante dessa direita tradicional, da direita patrimonialista, que é representada, que aí eu vou citar as siglas, né? O DEM, o PSDB, o MDB. Esse pessoal ficou muito incomodado. Para eles é melhor a briga. Para eles é a melhor briga. Mas eu acho que não há nada solucionado, não. Acho que não há nada costurado, realmente, não. Mas foi, como o Laércio disse, foi um passo importante para poder aparar as arestas aqui em Pernambuco.
Bom, vamos acompanhar, então, né, os próximos capítulos aqui dessa novela.
Ouça agora o Cardápio da Semana.
Bom, e a gente segue agora para o Cardápio da Semana, né, que é esse quadro do Arrumadinho, em que a gente escolhe uma notícia boa e uma notícia ruim. E aí, essa semana, quem montou o cardápio foi Inácio França. Diz aí, Inácio.
Bem, eu vou dar a notícia boa no final, que é para a gente, pelo menos, acabar o programa com uma boa notícia. A má notícia, e uma notícia esquisita, na verdade, é que um partido de extrema esquerda aqui do Brasil, pouco conhecido, sem nenhuma representatividade sem nenhuma representação na Câmara Federal, no Congresso, acho que não tem nenhum vereador aqui. É um tal de Partido da Causa Operária, o PCO. Talvez as pessoas lembrem aí, sempre tentam lançar uns candidatos aí para prefeito, para governador, umas candidaturas meio esquisitas, que não decolam, enfim, que tem aqueles programas eleitorais gratuitos bem primitivos e tal. Esse PCO comemorou a volta do Talibã ao poder no Afeganistão. Acredite vocês, comemorou. E publicou uma nota dizendo que foi uma grande vitória dos povos oprimidos contra o imperialismo dos Estados Unidos. Isso é tão bizarro, gente. Isso é tão bizarro. Os caras não conseguem sequer fazer a leitura do que é que isso significa para meninas, para mulheres e para estrangeiros que vão viver sob o poder do fundamentalismo muçulmano mais extremo. Gente que executa a mulher por causa de roupa ou porque a mulher quer estudar, a menina quer estudar. Eles executam. As mulheres são transformadas em escravos dos mulais e tal. Escravas dos mulais. E os caras acham que isso é uma vitória do povo oprimido. Não. Isso foi uma vitória de um grupo armado, de uma milícia armada, que vai assumir o controle do Afeganistão. Assumiu o controle do Afeganistão só porque tem mais gente armada e tem mais gente disposta a tudo, a matar gente. O povo continuará oprimido, mas oprimido por essa milícia. Esse mesmo partido, o PCO, era a favor do voto impresso. Eles eram a favor, eles consideravam que era um direito do povo trabalhador. Assim, eles caíram na retórica bolsonarista. Era um negócio muito esquisito. E espero que eles nunca deixem de ser insignificantes, nunca deixem de ser minúsculos, como são hoje. E, finalmente, a boa notícia foi o dia de luta contra a reforma administrativa, quarta-feira, 18 de agosto, ontem. Porque as centrais sindicais, elas se mantiveram coesas para puxar a paralisação nacional dos servidores públicos. Inclusive, centrais sindicais que não têm tanto peso entre os sindicatos de funcionários públicos, como a Força Sindical, colocou os seus sindicatos, para fazer paralisações e participar dos atos junto com os servidores públicos, que em sua maioria os sindicatos são ligados à CUT. Isso foi um bom exercício e que ajudou a colocar o assunto em debate na sociedade. Então, na quarta-feira, 18 de agosto, em 19 estados e no Distrito Federal, houve atos de rua, manifestações de rua, além da paralisação, houve manifestações de rua, até significativas, viu? Aqui em Pernambuco foi bem significativo, foi bem expressivo a representação na rua dos servidores públicos e de outras categorias que apoiaram os servidores. Então, com isso, se consegue romper um pouco o debate vindo de Brasília, se coloca para a sociedade a importância, por exemplo, da estabilidade, o serviço de Estado versus o serviço para governos, para os governantes de plantão. Se coloca em debate essas questões. Eu acho que foi um dia bem marcante, o 18 de agosto.
Muito bem. E assim a gente chega ao final desse Arrumadinho e a gente quer convidar os ouvintes a visitarem a página da Marco Zero Conteúdo. Nosso endereço é o www.marcozero.org e a visitar também as redes sociais no @MarcoZeroConteúdo. Então entrem lá para comentar o episódio de hoje e, se puderem, assinem a Marco Zero, que é uma ótima forma, né, de você apoiar o jornalismo independente, de qualidade e de interesse público. Inácio, Laércio, obrigada. Até semana que vem.
Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, 14h.